Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Neste quarto semestre de trabalhos, veremos alguns dos principais filósofos dos nossos dias. Filósofos que trazem contribuições importantes nas mais diferentes áreas: lógica, epistemologia, valores, analítica de linguagem. Foi montado um acervo de obras e de filósofos importantes neste semestre. Mas vamos começar utilizando um vice-conceito. Vamos usar uma alegoria como abertura aos nossos trabalhos. Essa alegoria, ela vai traduzir de uma maneira muito singela alguns dos elementos que veremos com grande profundidade durante este semestre. Penso que em mais de uma ocasião os senhores retomarão a alegoria de hoje como um prefácio, uma introdução a alguns dos temas que veremos durante o semestre, a começar da obra do Simon Blackburn sobre a verdade já na próxima aula. Para isso foi selecionada a obra que vocês veem aqui. Depois os colegas que estão em casa, que vão receber a edição, receberão, como sempre, a capa da obra, não é? E a aula editada. Essa obra intitulada Avesso Sentido. Essa obra, Avesso Sentido, é uma obra que filosoficamente ela traz muitas lições bonitas e muito singelas da Maria Teresa Fornaciari. Ela foi o prêmio Jabuti, essa obra recebeu o prêmio Jabuti e traz algumas lições que nós vamos já passar diretamente à ilustração. Aroma Cascas é o primeiro capítulo que vamos trabalhar aqui. Eram várias camadas, algumas bem finas e justas, outras mais largas, dando lugar a espaços para suores e cheiros. Vestia uma roupa sobre a outra e ia inflando, inflando, só não alçava voo por causa do chapéu de abas tortas, bem tortas. Impossível saber se era gordo ou não. Ficava na esquina da padaria e o aroma do pão fresco diminuía o fedor, mas ainda assim o deixava soberano absoluto da calçada, em frente às casinhas geminadas, com gerânios nas janelas. Ficava ali, assoviando, enquanto as pessoas atravessavam a rua, prendendo a respiração. Assobiava sem perceber a cara de nojo da dona Eutelvina e de sua irmã gêmea, dona Balbina, que passavam de braços dados às 7:30 da manhã em ponto. Era a hora de fornada nova e elas vinham com suas sacolas recicláveis a passos miúdos. Olhavam para a cara dele, para os olhos quase vazios de vontades e faziam caretas, com gosto de vômito. Depois, compravam os pães e repetiam a dose com um tercinho de dedo na mão direita. Nos dias de chuva, sentado no concreto, ele se contraía, mas não procurava esconderijo. Continuava ali, deixando a água derreter a crosta suja da alma e do guarda-roupa maciço que levava no corpo. Só o chapéu ficava fora disso. Um saco plástico das lojas americanas protegia-o, juntamente com os outros objetos guardados com capricho. Uma caneta azul legítima, Spirit, o distintivo do Verdão, o CD da ópera e o livro do Desassossego, de Bernardo Soares. Ultimamente, ele tem lido menos e assobiado mais, fazendo umas embaixadinhas com a bola de couro bem gasta, esquecida, perto do jornaleiro, assobio de tenor afinadíssimo, que dá vontade de imitar, mas ninguém tem coragem para isso. Enquanto assobia, também escreve rápido, como uma espécie de giz de cera nos pedaços de papelão lá no lixo das casinhas geminadas. Irrita-me a facilidade de todos esses homens que não sabem que são infelizes. É o que ele está escrevendo. As palavras fluem e registram-se, sem alarde. Abre aspas. É tudo e tudo é uma doença incurável. Fecha aspas. E as tiras de papelão enfileiram-se no muro abaixo dos gerânios. Sou uma saudade do presente anônima, prolixa, e assim como sonho, raciocino. Se quiser, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho. Fecha aspas. Outro dia aconteceu uma coisa inédita. As pessoas deixavam de mudar de calçada para ler os ditos, conhecendo Fernando Pessoa pelo avesso, ao contrário, na contramão. Era vantagem, mesmo com todo aquele cheiro de coisa podre invadindo narizes e cérebros, instalando-se nas rachaduras do asfalto. A cada dia, menos conservado na cidade zelosa pelos seus projetos de urbanidade. E o assobio do ternor foi reduzindo mais olhares e reunindo mais olhares e ganhando mais roupas que sobrepunham e tomavam chuva. Não tem sido assim a presença de filósofos no mundo cotidiano da sociedade dos homens? O filósofo não é esse sujeito esquisito com muitas roupas sobrepostas, com o descuido de certas coisas que a sociedade considere fundamental? Não tem sido o filósofo que faz traduzir pessoas como Fernando Pessoa do avesso, mas que fala e as pessoas passam de braços dados, ele incomoda? Se não pelo aroma, se não pelo cheiro, por outros sons, por outros tons, por outras roupas. Pois esses filósofos que nós vivemos esse semestre não serão mais como este personagem que eu acabo de descrever para vocês. Esses filósofos que nós veremos durante esse semestre, eles já ultrapassaram esse elemento e agora eles estão como aquelas senhoras, eles dão o braço com aquelas senhoras que passam. E eles deixaram de ser esse personagem com essa roupa que eu descrevi para se tornarem muitas vezes o próprio cartaz que anuncia e se tornam transparentes. Caso de gente como Bauman, por exemplo. Outros filósofos que nós veremos nesse semestre já frequentam a padaria que ela acabou de descrever, já sentam e tomam um café com um pãozinho e conversam conosco, os seres do dia a dia, de uma maneira tão coloquial que às vezes não sabemos que já estamos fazendo filosofia. Muitos desses filósofos, no entanto, girando uma página do que nós vamos estudar, como vocês verão durante o semestre, subitamente eles se transformam de novo naquele homem que ela acaba de descrever ali. E então há um grande afastamento e alguns de vocês ficarão surpresos. Professor, mas era o mesmo filósofo que nós estávamos vendo, tomando um cafezinho conosco na padaria? Agora ele voltou a ser aqueles filósofos, parece, da época moderna, ou medievais, cheio de problemas, pouco ambientados na sociedade dos homens, o que houve? Os novos filósofos, os novos tempos, os novos dias, certas roupas mudaram. Isso não quer dizer que o discurso deles tenha se tornado mais superficial, mais ralo. Com palavras coloquiais, alguns deles, como o Simon Blackburn, que vocês vão ver na próxima aula, consegue uma profundidade tão grande quanto Kant, Heidegger faziam com uma linguagem às vezes hermética. obscura, distante do mundo dos homens. Ok? Vou parar o gravador aqui para que vocês possam colocar as primeiras considerações e depois vamos seguir o trabalho aqui do dia. Prosseguindo então a nossa aula de hoje, o texto, o livro Avesso Sentido, da Maria Teresa Fornaciari. Vamos então para uma segunda ilustração em um outro capítulo, ok? Agora nós vamos tratar de livros nesse capítulo. E vamos aprofundar em vários segmentos a analogia que fizemos há pouco. Tá bom? Vamos ver livros agora. Sabe aquele montão de livros esperando na estante? Todos comportados e ansiosos? Aparentemente sossegados na sua euforia numerada? Pois bem, isso não acontece com o meu vizinho do prédio ao lado. Ele está sempre lá, na cadeira de palhinha, sentado como que à espera do fotógrafo, gato de caça ao lado e jarrinha de água no centro da mesinha redonda. Ele está sempre lá, com a brancura de seus cabelos brilhantes, rindo às vezes, pasmando-se, bebendo palavras gordas, seduzindo-se com a mania de poder que elas têm. Sinto inveja, invejona mesmo, no duro. Programo horários, sonho com eles, me preparo esbaforida e despenco no sofá com o livro escolhido. O tempo curto encolhe e me deixa na mão. Amanhã. Os personagens dele aparecem numa espécie de tirinha, daquela que se faz com tesoura, mãos dadas, cheios de si. Caras atravessam o vazio entre ele e mim. Alegres, céticas, asmáticas, choronas, sozinhas, caras de todos os jeitos, aproximam-se com diálogos imagéticos e exploram minha curiosidade e saem correndo, dobrando-se umas sobre as outras. Amanhã. Hoje, havia um menino sentado em outra cadeira, de palhinha. Ele nem alçava o chão, riu para o gato, mas não foi correspondido. Abriu então um livro, cheio de cores, e aos poucos foi levantando os pés para sentar sobre eles. Às vezes fazia uma pergunta, e a resposta vinha cheia de gestos que ajudavam a esclarecer o que as palavras traduziam. Gestos com cabeleira branca e brilhante. O gato não se pronunciava e nem se mexia. O menino bebia palavras gordas, seduzindo-se com a mania de poder que elas têm. O quadro merecia um fotógrafo dos bons. Esbaforida, despenquei no sofá, com o livro escolhido. As páginas ainda tinham aquele cheiro de papel que invade por dentro, exigindo certa reverência prazerosa, mas o tempo curto encolheu. Amanhã. Durante esse curso que os senhores, que inicia hoje, Filósofos e a Filosofia Clínica, que se estenderá aí até julho, né, teremos aula. Alguns dos senhores, mais de uma vez, se sentirá como essa menina, de uma janela, vendo o vizinho, cabelos grisalhos, com seus livros na mão, lendo, mudando a fisionomia, ora aprofundando o semblante, ora parecendo superficial, vai ficar imaginando o que querem dizer palavras e textos tão complexos, parecem tão distantes. E então, um colega fará um comentário, tirar uma explicação, e rapidamente você se sentirá como quem avista essa criancinha que ela disse ao lado do velho, lendo o livro. E vai sentir que então esse livro já não é tão intransponível, e nem esse autor, e vão se sentir próximos. e às vezes tentados a chegar até o livro. E aqueles que, por exemplo, comprarem o livro e lerem o livro, por vezes vão descobrir, era mais fácil ainda do que quando o professor leu, separou trechos para nós. Outros não vão preferir assim. Outros vão preferir de outro modo. Vão preferir que a aula sirva como uma aproximação. Vão fazer contrapontos entre a aula e a obra. E alguns, quando menos esperarem, mais de uma vez estarão sentados lá na poltrona e serão os velhos lendo os livros. E para ler isso não é preciso estar com o papel na mão, na própria aula já se sentirão às vezes assim. E de lá da poltrona, sentados e agora grisalhos, olharão pela janela e no outro lado virão alguém observando, uma menina, um familiar seu, um amigo. E então você experimentará o que é aquele filósofo que está lá, trabalhando aquelas questões, vivendo aquelas questões. E verão um outro olhar, não apenas mais dessa menina que descreve o conto, mas daquele que olha lá do outro lado para cá. E nesse trânsito de coisas, muitos de vocês descobrirão novos endereços existenciais, novos caminhos filosóficos, novas construções, novos horizontes, que é um dos propósitos do nosso trabalho aqui, não é? Conjunto, o nosso curso com tantos colegas que estão fazendo esse trabalho tão bonito. Cada capítulo que nós trabalharmos aqui, eu vou fazer uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões. Mais uma parada, então, agora. Após essa pausa de conversações, vamos aprofundar pouco mais nossos estudos, trazendo agora elementos um pouco diferentes. E que, para quem trabalha filosofia, não é raro, quando se debruça sobre alguns dos autores clássicos, deixar certas lições como estas que vamos ver agora, num perfil lateral, distante, remoto, quando a presença desses elementos, em grande parte se faz fundamental, fundamental. Sabe, quando nós trabalharmos as novas lógicas, as últimas pesquisas em filosofia da mente, em analítica de linguagem, vocês verão muito disso que a gente está colocando aqui, de uma maneira, hoje introdutória, estamos prefaciando os temas. Verão a relevância, a pertinência com que hoje a filosofia conversa com esses elementos. Textura rede é o título deste capítulo. Textura rede. A solidão severa a transportara novamente a um casulo sintomático, na largueza da varanda, cheia de vasos, onde as abelhas faziam as flores lilases balançarem ao contato de suas doces asas transparentes. Estava apenas recostada na rede de milhares de fios indígenas, em sua mudez cotidiana, que não espantou o pedido de rodo e de vassoura e de sal. Era o que faltava. E, além disso, as iscas para espantar baratas, pois o calorão as fazia aparecer à noite, quando o silêncio não as impedia de correr ávidas, destruindo a limpeza de dias e dias de trabalho. Sim, eu trago. Mas precisa trazer também o rodo e a vassoura e o sal. Trago tudo. E balançava o tornozelo diligente, fazendo a rede ir e vir, numa espécie de ensaio mensurado. Rodo grande para puxar a água da chuva, que tem insistido em ficar parada. Muita água, quase toda a tarde. Se não for rapada, cria limo na junção das pedras do ladrilho branco, onde o pé às vezes roça, quase sentindo o frescor da água estacionada ali, no piso lodoso, porque faltam um rodo grande, uma vassoura para esfregar e esfregar bem esfregado. Sentia-se passando por um simulacro de rolagem macarrônica, revendo não só a chuvarada antiga, cheia de raios, que arrancara do chão os pinheiros gordos, perto das caixas d'água, mas também a ternura da cadela que chegava, com o beija-flor amarelo no focinho, sem um único arranhão. E os fios da rede, de textura aconchegante, faziam-na ir e vir, cada vez mais alto, num êxtase de tear, estremecido, como se eles próprios participassem do enredo, lastimoso, abraçando mais e fazendo o balanço invadir o espaço onde se podia enxergar o canto macio dos outros pássaros, todos, e as buzinas do carro lá longe, na estrada de asfalto quente, mas também faltava sal. E a rede foi parando, pouco a pouco, e o pé sentiu o chão branco, seco, sem chuva, sem nada, e uma friagem, cansada, cobriu seu rosto de olhos semiabertos, cheios de solidão, tamanha. Textura rede. Na história da filosofia, o número de contribuições essenciais aos estudos filosóficos, às pesquisas que foram dados por cenas tão prosaicas quanto estas, de alguém se embalando em uma rede, na textura da rede, enquanto um mundo de coisas se descortinavam pelo chão, o cachorrinho vindo, a brisa passando, o dia acontecendo, o relógio indo para frente, indo para trás, parando. O número é imponderável. Se nós pegarmos, assim, olha, nós podemos citar de filósofos que vão de Voltaire, Rousseau, David Hume, Berkeley. São tantos e tantos e tantos. E se recuarmos em direção aos gregos, esse número só faz aumentar. Teses inteiras, verdadeiros tratados que vão da teologia à filosofia, por um canto de pássaro, pelo farfalhar de folhas numa primavera, num outono. Tratados inteiros conheceram certas sutilezas que provavelmente não haveriam sem esses elementos. Você pega um dos trabalhos que nós vamos cuidar aqui durante o curso é de Wittgenstein, uma página do diário de Wittgenstein, e vocês verão a relevância, a pertinência, a propriedade com que esses elementos cotidianos tão pequenininhos, que mal aparecem nas grandes teses acadêmicas, o quanto eles participam na fiação, na montagem, na tessitura das teses acadêmicas, do filosofar, não é? De maneira muito significativa. Esses filósofos de agora, muitos deles que estudaremos, vocês verão a proximidade com que eles têm com isso, com que eles fazem chegar esses elementos. Já consideram isso que acabei de ler filosofia. Até há pouco tempo, o lugar de coisas assim era relegado à arte, era relegado a um diletantismo não filosófico. O aparato cirúrgico da filosofia impedia a aproximação de coisas assim, a não ser na forma de inspiração e algumas outras coisas remotas. Mas propriamente isso, como um elemento não periférico e mais central, era tido como um ato não filosófico. Quanto de filosofia se perdeu com isso? Quantos filósofos foram alijados de filosofar por conta disso? Esta é uma das lições importantes neste semestre. Na recuperação de alguns elementos filosóficos e no aprofundamento de outros. Em filosofia clínica, Quando você considera a estrutura de pensamento, já imaginaram como se poderia filosofar a partir apenas da racionalidade, do tópico 10, raciocínio? Que filosofia seria essa? Um cálculo? Até há lugar para isso, claro, nós sabemos. No entanto, ela é tão mais ampla, ela envolve tantas outras coisas, não é? São 30 tópicos que derivam e se associam a um infinito. 600 mil tópicos, 3 milhões de tópicos, 4 bilhões de associações tópicas. Há de eterno, há o infinito. Considerem a anomalia que nós encontramos quando vocês chegam no caderno G1, G2, G3, estruturas abertas e estruturas que se desdobram. Aliás, semana de estudos desse ano, vocês verão em computação gráfica o caderno G se mexer diante de vocês de várias maneiras. É lindo o que nós veremos. E então, na complexidade máxima de tudo isso, alguns lembrarão dessa prosaica rede de alguém se embalando nessa rede, enquanto toda essa vida que foi descrita se descortina. E daquela complexidade para uma simplicidade dessas vezes, a distância é tão pequena, é tão próxima, que o filósofo mais uma vez se admira com a extensão e com a redução da própria filosofia. É filosofia. Mais uma parada para vermos dúvidas, considerações, participação de vocês. Após mais uma pausa para conversações e colaborações dos colegas, vamos prosseguir. Neste capítulo, Sabor Marrons. Autor inicia: ricota defumada, molho de pimenta árabe, iogurte desnatado. Fui colocando todas as coisas vencidas em cima da pia. As cerejas, ao marasquino, boiavam numa água vermelha com uns pontinhos brancos minúsculos. Elas estavam escondidas no canto, bem em cima, como se não quisessem ser descobertas, perto do pote com tampa meio enferrujada. Toda cesta de Natal tem cerejas, ao marasquino. O creme de castanhas quase voltou para a prateleira, limpa à prova de sala cirúrgica, como se costumava dizer. O prazo de validade tinha acabado há 3 dias. Será que não mereceria uma nova chance? O vidro exótico, também vindo na cesta de Natal e foi aberto depois de uma discussão por causa do chão molhado no banheiro, o gosto das castanhas de Lisboa poderia trazer de volta aquele tempo quando ainda nos divertíamos comendo castanhas assadas no meio da rua. Comprávamos todo dia um cone cheio delas e íamos descascando uma a uma enquanto voltávamos para o hotel no final do dia. Adorávamos viajar para a Europa no inverno só para comer castanhas. Adorávamos sentir a unha doer para saborear o carinho de colocar na boca do outro uma castanha bem nua, quentinha. Sempre tive essa mania de limpeza e de arrumação, e me enchia de prazer ao deixar tudo impecável, todas as franjas dos tapetes penteadas. No começo, ele gostou desse meu jeito ordeiro, como se a vida pudesse ser escrita com letra bem redonda no caderno de caligrafia. Chegava cedo e me pegava colocando os cabides nas camisas em gradação de cor e virados para o mesmo lado do armário de vidros polidos. Ele me elogiava e me enchia de beijos na nuca, levando-me ao delírio. Sabia que assim conseguiria tudo de mim. Nunca resisti àqueles beijos no finzinho dos cabelos. Quanto mais eu ordenava, empilhava, entretanto, ele se comprazia em bagunçar. Tirava os sapatos da sala e largava a camiseta suada na corrida do hall, do elevador. Dizia não ter fome nos horários convencionais, empesteava a casa com cheiro de bife à noite depois do futebol. De vez em quando me convidava ainda para uma volta de bicicleta no final da tarde e me pegava, exausta, levando a louça, lavando a louça acumulada. Aos poucos, nossa casa foi se tornando labiríntica, embaçada, foi se desmantelando, desmantelando devagarzinho, sem que eu me desse conta de que não sentia mais arrepios quando ele jogava beijos de longe, quando ele encostava a perna na minha embaixo da manta amarelo-ocre que diariamente eu enrolava e punha sobre o puff diante da TV. Na antevéspera do penúltimo Natal, ele chegou com uma caixa enorme de palha, presente de um cliente do escritório. Olhou para mim com todos aqueles dentes branquíssimos. E enquanto eu tirava da cesta os patês, os damascos, as ameixas, os vinhos, o champanhe, as cerejas ao maraschino e o creme de castanhas portuguesas, preocupado em não deixar cair no chão os fiozinhos transparentes grudados em tudo, ele me deu a notícia. O problema não era eu, mas o compasso, a regra, a vida em simetria. Olhei para o vidro cheio de charme do marrom glacê e decidi que ele não era descartável. Ainda poderia ficar naquele canto das cerejas, ao maraschino de tampa estragada, bem em cima, na altura dos olhos de quem abre a geladeira. Houve uma época, e isso cronologicamente não pode ser contado da forma como o tempo se expressa aqui, porque aqui a cronologia tem que ser outra. Mas houve uma época em que a filosofia você a fazia, a formatava e aí podia colocá-la numa cristaleira e ela poderia durar o espaço de uma vida. E a vida parece que esperaria para aquela filosofia poder se afirmar, se construir, se fazer, ser. Foi assim, por exemplo, com Spinoza, foi assim até recentemente com Heidegger. Mas foi muito mais assim antes, quando era com Platão, quando era com Sócrates, quando era Aristóteles. Hoje, um dos desafios de quem constrói, trabalha, edifica, não vou me referir a sistemas filosóficos, como é um sistema filosofia clínica, um sistema aberto e enciclopédico, mas ideias filosóficas propriamente, começa a trabalhar, a aprofundar. Hoje, esse desafio que vocês viram aqui se precipita, parece que a todo momento, com notícias, descobertas, invenções, reinvenções, redescobertas e tudo associado. Você precisa pegar seus potes, ver o que já não serve, e às vezes o que já não serve fica em dúvida, porque é um iogurte, um leite que pode ser usado na composição do queijo, mas não serve mais como leite. E então novas coisas, novas embalagens. E a vida que perpassa tudo isso entra, desafia, e às vezes o pote que você quer já não combina com a vida que você leva, o seu marido, sua esposa, um filho que chega, um filho que vai, o tempo todo. Há mais de 20 anos, na construção da filosofia clínica, por exemplo, os tópicos abertos, não é? Sendo que um deles, inclusive, é só a abertura, os dados da matemática simbólica, penúltimo tópico, ele simplesmente é um espaço aberto, é a espera desses desdobramentos todos. Não é? Entre outras coisas, por isso, porque já há mais de 20 anos, os tempos de hoje já se anunciavam fortemente. Dessas construções, reconstruções, revisões, avanços e recuos. Durante todo o semestre, vocês verão nas palavras dos filósofos que veremos esses elementos. Eles dialogam com isso, eles já esperam isso, eles já lidam com isso como um componente filosófico. Coisa que colegas como Spinoza, Rousseau, David Hume, E muitos outros, Wittgenstein, não esperavam, era diferente o modo. O mundo tinha uma paciência e aguardava as coisas de uma outra maneira. As bases categoriais irremediavelmente são outras, mudaram. E não sei nem se podemos falar em pressa, porque agora até a geometria disso é outra. Coisas que antes nós medíamos com relógios, agora precisamos de balanças. E quando então promovemos a balança para mensurar, para medir isso, já ela não serve, porque então se pede por um microscópio. E quando então um microscópio muito bem ajustado vai medir, descobrimos que não se trata disso, que tudo era muito uma outra coisa, que a questão era de outra ordem. Estamos vivendo isso, são esses tempos. Nossos colegas filósofos que estão trabalhando essas questões, e vocês têm visto, em todos que temos estudado, como eles tentam, às vezes com uma certa ansiedade, mapear isso. E um diz: a sociedade tornou-se líquida. Outro diz: a sociedade não se tornou-se líquida, ela está polifônica. E outro diz: não, nós estamos no uso do descartável. E outro diz outra coisa, e eles estão tentando. Não se trata sequer mais de compreender, mas algo que vai muito além, porque além da compreensão precisamos viver esses elementos. E antes a distância que nos afastava disso, teórica, e que colocava tudo isso lá na academia, num feudo seguro, agora se precipitou e toma conta das nossas vidas, está no nosso cotidiano. É parte dos nossos problemas. Vamos parar o gravador para que vocês possam colocar suas considerações sobre esse elemento que acabamos de ver. Pois esses filósofos que vocês estudarão esse semestre, não é? Carnap, Davidson, Tenet, Gadamer, Goodman, Nelson Goodman. Acho que vocês vão gostar da obra dele, A Mente sobre a Mente e Outras Matérias. O Thomas Kuhn, que vocês já conhecem da filosofia clínica, Thomas Nagel, outro muito importante, o Putnam. O Putnam, acho que é essa obra, O Realismo do Rosto Humano, uma obra que diz muito sobre alguns aspectos que vimos aqui nessa aula, que estamos trabalhando nessa aula. Esses pensadores todos farão grandes aprofundamentos a partir disso que estamos considerando como um prefácio ao nosso trabalho hoje. Mais dois capítulos e encerramos a nossa aula. Esse capítulo se chama Corninhos. Cor e uma outra palavra, ninhos. A cerejeira era tão linda, mas tão linda, que o casal de beija-flores escolheu o galho mais florido para acomodar o ninho. Ninho pequeno de palha, ninho de 3 ovos, bem botados. A menina olhava os ovos todo dia, pela janela enorme que a cerejeira enchia de flor, muita flor. Olhava-os. Os 3 ovos, brancos, brancos, enrolando no dedo os cabelos cheios de cachos, a menina moça, única filha daquele outro ninho, de tijolo e de janela, enorme, que dava para a cerejeira. Certo dia, as cascas se partiram do primeiro, do segundo e do terceiro ovo, e encheram de alegria os beija-flores, que se revezavam e traziam minhocas, suculentas, e pedaços de alimentos engolidos por aqueles bicos de beija-flor bebê, famintos de piados fortes, cada vez mais fortes. A menina, crescida já moça, olhava os filhotes todo dia pela janela enorme que a cerejeira enchia de flor, muita flor, e contava o enredo dos piados, contava bonito, cantarolando e enchendo de melancolia o homem e a mulher, muito sabedores. De que mais dia e menos dia a moça de cabelo enrolado não estaria mais ali para olhar pela janela enorme que dava para a cerejeira. Numa tarde, beija-flor mãe, beija-flor pai se encontraram no galho florido mais bonito da cerejeira. Os filhotes aprenderam que o mundo se abraça com asas e voaram alto, o primeiro, o segundo e o terceiro, empurrando até algumas florezinhas que caíam no jardim, caíam bem embaixo da janela enorme, onde a mãe e o pai da menina de cabelo encaracolado debruçaram, olhando as florezinhas no chão, as mesmas que estavam lá quando a moça, filha única, de cabelo encaracolado, saiu toda de branco, pois ela aprendeu que o mundo se abraça com coragem de partir. A saudade fez o vazio alargar-se e doer de frio, e não deixou nem de ouvirem mais piados, nem meninas cantarolando, nem nada. A cerejeira continua lá. Os beija-flores, de vez em quando, surgem com uma esperança efêmera, como as flores da cerejeira. Eles olham para a janela enorme e percebem que ela ganhou uma rede e que um garotinho, bebê e uma menininha criança de cabelos encaracolados aparecem diariamente por ali para ver a cerejeira linda, mas tão linda que eles não entendem porque num dos galhos dela, o mais florido de todos, há um ninho de beija-flor vazio, bem vazio. Eu quero perguntar uma coisa aos senhores. Vocês são pais, vocês são mães, são maridos, são esposas. Se deram conta, à medida que os filhos cresciam, se deram conta quando um dia uma apareceu grávida, o outro disse que ia casar, o outro disse que ganhou uma bolsa de mestrado e ia morar no Uruguai, o outro foi para um lado. Se deram conta quantas coisas foram acontecendo? Se deram conta, olhando pela janela, vendo as cerejeiras, vendo o passarinho colocar o ovinho surgir e as coisas acontecendo? Ou será que nós fomos vivendo, vivendo, vivendo e quando nos demos conta, nós já temos a idade que temos, a vida que temos, e se olharmos para trás, talvez nem saibamos ao certo como tudo chegou até aqui? Muito se apagou, muito se perdeu. Talvez vocês tenham referenciais de datas, de eventos que mostram a pontuação do caminho, mas nem isso é tão certo agora. E ao longo desse caminho, foram acreditando, foram cumprindo pautas de pensamento, pautas de vida, pautas de coisas. Alguns migraram, eram profundamente marxistas, depois duvidaram disso. Outros não, pertenciam a uma direita radical e tinham fundamentos consistentes, mas hoje já não estão tão certos. Outros não eram nada e continuam sendo menos ainda do que eram, porque derivaram aquele nada para um ceticismo profundo. Alguns criaram verdades absolutas, mas disfarçam essas verdades porque acham que não é politicamente correto neste momento apresentar esses elementos. Alguns cristalizaram tudo e para eles só houve passarinho, não houve cerejeira. De que perspectiva vocês viram a vida até aqui? Onde se colocaram? Como os filósofos que vamos estudar neste semestre fizeram essas perspectivas? Quase todos eles cuidaram desse aspecto. Quase todos eles vão pontuar os passarinhos, os ovos, a cerejeira e quem olha a cerejeira. Praticamente todos eles vão nos chamar a atenção sobre isso. De mais de uma maneira, por mais de um aspecto, às vezes por analítica de linguagem, às vezes por instrumentalização social, base categorial, às vezes por outros elementos. Mas vamos chamar a prestar atenção a isso. Às vezes, alguns como Putnam vão nos surpreender, porque vão nos mostrar uma paisagem. E quando estivermos olhando admirados para essa paisagem, o Hilary Putnam vai nos dizer: isso aí que você está olhando é um espelho, não notou? E sabe o que vai acontecer com alguns de nós? Vão duvidar. E ele vai dizer: acenda um fósforo. E ao acender o fósforo, você verá que de fato é um espelho. Não pelo calor, pela imagem que reproduz. Muito interessante o que essa crônica que a gente viu. Mas para fechar nossa aula de hoje, que é um grande vice-conceito, que é uma grande alegoria sobre muito do que veremos no semestre, escolhi um último conto, um último capítulo, cujo tema é exatamente parábola. Vamos diretamente a ele, como encerramento da nossa aula de hoje. E há uma lição muito bonita aqui nesse capítulo que vamos ver agora. Um capítulo que não vai ter mais um personagem, mas um casal. Vocês vão ver a moça e o rapaz em interação. Observem o que acontece como fechamento dessa aula de hoje, nesse capítulo chamado Parábola. Lama no ladrilho e jabuticabas amanhecidas na fruteira de acrílico amarelo. Poucas. Olivia chegou e começou a chorar de novo, tão silenciosamente e com um quê de melancolia que Olavo levantou os olhos por um instante, mas logo os baixou e continuou a estraçalhar a coxa de frango encostado à parede. De seus lábios pingaram gotas de gordura que iam caindo pouco a pouco na camisa xadrez, na calça de sarja, no ladrilho enlameado. Olivia secou as lágrimas com o dorso da mão e esperou Olavo mastigar para falar alguma coisa. Era melhor que ele arrumasse uma faxineira para limpar a casa e lavar as roupas. Claro que jabuticabas não se multiplicavam na fruteira. Olavo não cometia mais a indiscrição de olhar para Olivia. As palavras tornaram-se desajeitadas e os dizeres minguaram até virarem esqueletos. Esqueletos cada vez mais petulantes. Olivia via as unhas sujas de Olavo e sentia-se engordurada. Náuseas com a comida subindo e descendo na boca de lábios carnudos. Olavo continuava com aquela mania de ver coisas e de não ver. Sonhar serve como um ensaio. Eram sempre quatro sonhos, um de cada vez. Olivia não se fartava de colher as jabuticabas maduras. Elas tinham mudado de cor de uma hora para outra. Escolhia as maiores, quase do tamanho de uma ameixa, e colocava-as na boca, atiçando-o com aquele perfume de coisa palatável. Olivia puxava a mala com rodinhas e ia embora de óculos escuros e sapato de verniz preto. Os saltos altos deixavam-na provocadora naquele vestidinho de malha com listras brancas. Listras não, losangos brancos que se mexiam da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Olivia empanava frango com bolacha de água e sal, esmigalhada. Frango temperado com limão siciliano. Ela gostava mais daquele limão enorme, bem amarelo, que dava uma espécie de arrepio. Olivia convidava-o, quase exigindo. Ele usava sapatos pretos de verniz, com laço, e o vestidinho de malha era curto e as pernas longas, à mostra, e as jabuticabas na boca, doces. Pessoas são como jabuticabas. Preenchem espaços e exigem água, muita água. Nascem verdes e ganham corpo, e amadurecem e arredondam-se. Esbarram umas às outras e atrapalham-se com sua robustez. Adquirem doçura e murcham. quase sempre murcham e caem, a menos que alguém se encante com a negritude de suas redondices. Rodas de suor na camenda de Olavo, voz muda de Olívia, Olívia de vestidinho de malha, malha curto, curto, e Olavo, as mãos encardidas de Olavo nas coxas de Olívia e os lábios carnudos nos losangos arredondados de labaredas, e Olívia com a mala de rodinha, óculos escuros e sapato de verniz, sem laço. Olívia derretendo lágrimas e jabuticabas enormes pulando na boca de Olívia. Olívia chegou fazendo barulho no ladrilho da cozinha. Olavo comia frango empanado com gosto de limão. Levantou os olhos e ergueu-se para ver Olívia. Ela usava um pretinho com losangos brancos e trazia uma fruteira de acrílico amarelo, prenhe de jabuticabas, tão gordas como as palavras que saíam de sua boca. Palavras recém-nascidas. Seria melhor lavar a lama dos ladrilhos. Jabuticabas multiplicam-se e gostam de água limpa. Um dos caracteres da filosofia dos nossos dias, e um dos caracteres muito importantes, vocês podem ver ilustrados nesse capítulo chamado Parábola. Houve um tempo em que você podia fazer uma filosofia quase que sozinho, quase que você. Você podia fazer como Kierkegaard, ir para um pequeno quarto e com suas reminiscências e elucubrações construir um prédio filosófico só seu, trancando a porta por dentro, tendo vários cuidados a respeito. Vocês veem como hoje fazemos a filosofia? Se você não conversa, ela, a filosofia, as jabuticabas, que gostam de água limpa, e que temperam, e que qualificam, e que mudam o cenário do ambiente, elas por si só cuidam disso para você. E fazem essa conversação que você não gostaria de fazer. E se mudam. E quando você vê aquilo que era parte substancial delas está com um vestido de losango, com a mala pronta, para passar pela cozinha apenas para se despedir de você. E alguns tão perdidos, enquanto dizem adeus, mal percebem que ela resolveu ficar. Senta e já saborei uma das jabuticabas. Já ficou diferente. Pela vontade de ir embora, alguns já mudaram de ideia e ficam. Filósofos, muitos que temos estudado, como Baudrillard, Bauman, Putnam, Denet, e outros já conhecem essa lição desde que começaram os seus trabalhos. Já têm isso muito profundo neles. Já sabem que não é mais possível fazer uma indexação dentro de uma garrafa térmica no fazer filosófico dos nossos dias. A própria construção já é uma interseção. Qualquer dos textos filosóficos que nós veremos nesse semestre, e vocês, eu sei que vários de vocês já encomendaram, compraram as obras, já têm as obras em casa, estão lendo, folheando essas obras. Vocês verão essas relações. Uma das características dos filósofos de hoje é esparramar essa conversação para todo lado, com exemplos de todas as ordens. No meio do texto ele cita o que está havendo na Coreia, no meio do texto ele fala dos novas intenções na África, no meio do texto, a efervescência política na América Latina, e então um exemplo que ele viu de um índio na Amazônia Legal, e aí volta e trata de um perfil acadêmico, estabelece relações. Eis a nova filosofia. Ela se diluiu no mundo. Ela ultrapassou os mundos acadêmicos sem anunciar. Quando vimos, ela já estava fora. E a tentativa de aprisionamento da filosofia dentro dos muros acadêmicos se torna uma falácia. Ela mesma já não consegue, ela transborda. Ela transborda, ela, parte dela já é neurofisiologia, neurociência. E na própria neurociência, quando você vai lá buscar aquilo que ainda é filosófico, você já está numa outra área, numa terceira área que entrou, pedagogia, com grandes gamas da psicologia. E então você acha que pode não ser mais filosofia. E ao se aproximar de novo, estamos dentro do campo filosófico. A filosofia se esparramou. Ela está nos vários âmbitos, ela está nas várias partes agora. Foi uma das maneiras que ela encontrou de sobreviver, de ir além. Aquela filosofia que conhecemos, restrita, circunscrita dentro de uma tradição filosófica, onde está? O que foi feito dela? Quantos são os filósofos que ainda trabalham dessa forma? São poucos e diminuem. Diminuem. Não se trata aqui de certo, errado, é apenas de pontuar uma das tendências, uma das inclinações que os senhores verão muito nos trabalhos aí, todos esses textos que nós veremos aí durante o semestre, nessas centenas de páginas e livros aí que temos a cumprir. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, reflexões sobre esta aula de abertura de filósofos, filosofia clínica. Quarto semestre de trabalho.